Papo de Esporte, na Band News FM Belo Horizonte.
Começando mais um Papo de Esporte no clima do sextou, finalmente a sexta-feira está aí. Ao meu lado, André Salles, editor-chefe do programa Os Donos da Bola da TV Band Minas. Oi, André, boa tarde para você.
Muito boa tarde para você, Gabi, e também para os nossos ouvintes. Sextou, esse sextou tem rodada, tem pós-jogo também, muitos assuntos para
a
gente.
A gente começa falando então da partida do Atlético de ontem, garantiu a classificação antecipada para as oitavas de final da Libertadores. Atlético venceu o Independente Del Valle no Mineirão por 3-1, dois gols de Hulk e um do jovem Sávio. Atlético fez uma boa partida ontem, né, André?
Ah, fez, foi uma vitória bem segura, né? O Atlético poderia ter ganhado até por mais. Tudo bem que teve momentos ali, né, quando estava 1-0, teve uma bola na trave. É uma boa equipe do Independente Del Valle, acho que isso tem que ser destacado. Mas o Atlético fez um jogo muito seguro, venceu mais uma vez o Hulk fazendo a diferença, marcando dois gols, tá próximo de se tornar o maior artilheiro do Atlético na história da Libertadores. E chamar atenção também pro Alan, né? Deu passe para dois gols, jogador que nas estatísticas lidera praticamente tudo no Atlético, né? Talvez se a gente fosse olhar os números, ou o Hulk ou o Alan, o principal jogador do Atlético. Líder em desarmes, líder em assistências, líder em passes certos. Então, realmente, um jogador que tem feito muito a diferença pro Galo nessa Libertadores. E só pra registrar, né, o golaço do Savinho, um jovem jogador. Então, assim, vitória, classificação, bateu o recorde de invencibilidade na Libertadores, com 18 jogos sem perder. Atlético vai muito bem, obrigado, nessa competição. E agora vai pro jogo que nem deveria ter, né? Vai enfrentar o Brasiliense, já fez 3-0, e vai só carimbar aí essa vaga na Copa do Brasil, Gabi.
Eu queria agradecer também ao Savinho, né? Fez o primeiro gol como profissional, verdade, porque ele garantiu que eu acertasse o placar.
Eu falei ontem. Cravando aí,
exatamente. Até os 50 do segundo tempo, André Salles estava acertando, mas o Savinho fez o gol e fez com que eu acertasse esse placar aí, a vitória por 3-1 do Atlético. Só queria comentar rapidamente sobre o Alan, porque realmente é um jogador muito interessante. Eu lembro de uma época que o Cuca falou que tinha conversado com o Tite e até recomendado a convocação do Alan para a seleção brasileira. É um jogador que tem um preparo físico muito interessante, não se machuca, raramente fica de fora dessa equipe e quando é ausência, ele faz muita falta nesse meio de campo do Atlético. E o Alan melhorou muito em um critério que a gente viu no início do ano passado, que ele tomava muitos amarelos. Hoje é um jogador que já consegue marcar muito bem, fazer muitos desarmes e não recebe tantos cartões amarelos e por isso também não desfalca tanto o Atlético. Realmente é uma peça muito importante. Ontem, mais uma vez, fez uma grande partida. Agora o Atlético volta a campo, então, no domingo, às 7 horas da noite. Vai jogar fora de casa contra o Brasiliense. O Atlético tem uma vantagem muito expressiva. Venceu com tranquilidade a primeira partida válida aí pela terceira fase da Copa do Brasil. Venceu com tranquilidade por 3-0 jogando aqui em BH. E agora vai para essa partida, podendo até poupar alguns jogadores, mexer nessa equipe. A gente tem falado dessas lesões também no Atlético. Acho que é um ponto interessante para dar rodagem para alguns jogadores e quem sabe até aproveitar mais a base, Rubens, Sávio, dar mais rodagem para esses jogadores. O que você pensa, André?
Ah, sem dúvida. O Atlético tem convivido com lesões, né? Perdeu o Zaracho. E o Turco já tem mexido muito na equipe, rodado muito o elenco. Então, naturalmente, espero um time bem reserva lá, viu, Gabi? Talvez nenhum titular apareça. Eu não me surpreenderia se o Atlético fosse completamente reserva para enfrentar esse jogo contra o Brasiliense. Arrisco dizer até que o próprio Brasiliense deve poupar peças. Porque não tem como, Gabi. A diferença dos clubes é muito grande. Sim. Tirar 3 gols é uma situação praticamente impossível. O Brasiliense também tem seus compromissos. Está disputando a Série D, né? Então, assim, ele vai também focar no que ele pode ter bons resultados. Uhum. Não tem muito o que almejar nessa partida do fim de semana.
Agora falando do Cruzeiro, que volta a campo pela Série B do Campeonato Brasileiro no domingo, às 11 horas da manhã, contra o Sampaio Correia, promessa de casa cheia. A gente vem falando sobre isso aqui ao longo da semana no Papo de Esporte. E o Cruzeiro tem uma tabela que tem favorecido, né? Os adversários ali que estão no topo têm tropeçado e o Cruzeiro tem tudo aí para se manter bem e com uma vantagem expressiva também para o segundo, terceiro, quarto colocado e cada vez mais se consolidando dentro desse G4 da Série B, né, André?
Exatamente. A rodada ajudou muito o Cruzeiro, viu, Gabi? Ou tá ajudando, né? Ainda tem o Bahia para jogar hoje, mas assim, é impressionante o quantos empates tem na Série B, né? Cruzeiro empatou muito no ano passado, foi o rei do empate. Agora o Vasco tá parecendo querer ocupar essa posição. Vasco empatou ontem, no jogo contra o Guarani, que foi lá em Manaus, lotado de vascaínos. Mas ficou no empate e atingiu o quinto empate em 8 jogos. Olha que coisa, hein? Então, assim, o Vasco ainda não perdeu nessa Série B, mas praticamente só empatou, né? Tivemos também o empate do Grêmio, um empate surpreendente com o Criciúma em casa. Roger Machado já começa a balançar, uma situação realmente de instabilidade, torcida vaiando, cobrando bastante. E ainda tivemos o empate da Chapecoense. E isso porque no início da semana, mas a mesma rodada, o Sport empatou com o Novo Horizontino. Então, assim, tá todo mundo empatando, né? Não sabemos do Bahia hoje, como eu disse, mas o Cruzeiro pode jogar no domingo e vencer. Se isso acontecer, ele abre uma boa margem para a quinta posição, que é o que interessa, de fato, ao Cruzeiro, né? Ele poderia abrir 6 pontos ao Novo Horizontino, em relação ao Novo Horizontino, que hoje é o quinto colocado. Então, assim, é um momento muito interessante do Cruzeiro. Vai ter aí estádio lotado, uma equipe embalada que vence a 5 jogos, 4 na Série B, lançamento de uniforme, festa toda armada. Então, quem sabe, Cruzeiro conseguindo uma vitória pode dar uma distância importante, criar uma gordura, como a gente diz, para ter ainda mais conforto, porque o grande objetivo do Cruzeiro nessa temporada é retornar à elite do futebol, e isso, pelo menos na largada, o Cruzeiro mostrou que é candidato muito forte.
Realmente, o Cruzeiro tem feito uma boa campanha aí dentro da Série B, eu acho que é favorito para essa partida. Se a gente pegar o Sampaio Correia, é o 11º colocado na competição, tem 8 pontos, vem aí de uma derrota e uma vitória, então eu acho que o Cruzeiro tem sim, pelo futebol que a gente tem visto, pelo trabalho bem feito do Paulo Pezzolano, que sabe muito bem administrar essa equipe, substituir os jogadores na hora certa, tem feito uma rodagem interessante desse elenco. Acho que o Cruzeiro tem sim condições de vencer e ampliar então essa diferença aí para o segundo colocado e cada vez mais somando pontos para chegar lá na frente um pouco mais tranquilo e alcançar o objetivo principal da equipe, que é o acesso para a Série A do ano que vem. Agora, sobre os bastidores, André, ontem a gente já falou um pouquinho disso. Tem mais novidades sobre o caso do Daniel Júnior?
Pois é, segue treinando no Sub-20, não chegou a um acordo com a diretoria. Na semana que vem, o empresário dele, o Diogo Silva, vem a BH para discutir essa possibilidade de renovação. A informação que nós recebemos é que a multa é inferior a 10 milhões de reais. É uma multa bem baixa, o Cruzeiro receberia metade desse valor. Mas também, assim, é bem baixa, mas não é tão baixa assim, né? Quem também está aí querendo pagar 10 milhões para o jogador, que ainda é uma promessa. Claro que tem entrado bem. Mas fato é que o Cruzeiro está tentando, então, essa renovação, está apresentando ali um plano de carreira, né? Vamos ver. Com o empresário dele chegando, às vezes essas coisas podem caminhar ou indicar uma ruptura mesmo. E aí, na janela de julho, às vezes algum clube se dispõe a pagar aí os quase 10 milhões de reais para ficar em definitivo com um jogador que é muito jovem, um jogador que tem muito potencial, mas ainda é uma aposta. A gente tem que sempre falar isso, não é titular absoluto do Cruzeiro, ainda é reserva, enfim, mas que mostra, sim, ter muito talento.
Agora falando do América, que volta a campo pelo Brasileirão neste sábado às 9 horas da noite no Independência, vai enfrentar o Botafogo e tem uma curiosidade aí em relação aos ingressos, né? O América cedendo então uma participação maior no estádio para a torcida do Botafogo.
Exatamente, o América tinha disponibilizado, Gabi, 2 mil ingressos para os botafoguenses, esgotou na hora. O site caiu, foi uma correria, tem muito botafoguense em Belo Horizonte, é claro, também não fica muito longe do Rio, o torcedor botafoguense está empolgado, né, com os investimentos que foram feitos. Então o América decidiu abrir mais 1.200 ingressos, então totalizando aí uma carga de 3.200, certamente será vendida a carga toda, e é muito possível, Gabi, que a gente tenha aí um Independência com a maioria de botafoguenses. Mas, sinceramente, eu acho interessante, porque futebol hoje ele é um negócio, e se tem uma demanda, se o América tem ingressos para comercializar, acho que tem mais é que usufruir e, quem sabe, vencer o Botafogo mesmo com a maioria da torcida deles.
Bom, por hoje é só, a gente volta a falar mais de futebol na segunda-feira. Bom fim de semana para todo mundo e agradeço mais uma vez ao André Salles aqui pela participação no Papo de Esporte. Valeu, André!
Valeu, Gabi, um grande abraço para você!